Nas últimas semanas aí, uma notícia chamou a atenção, né? A construção de uma usina em Fortaleza, próximo ali à praia, pode danificar cabos submarinos de internet e prejudicar a conexão no Brasil, né, doutor? E a gente quer entender um pouquinho mais sobre isso. Muita gente, eu acho que nem sabe que a internet é cabeada por todo mundo, né?
Pois é, né, rapaz? Já pensou, pessoal? Já pensou aí do nada dar um apagão de internet porque um cabo rompeu, né? Mas exatamente, isso pode acontecer porque as pessoas provavelmente não sabem, mas o Brasil ele tem um local que muitas pessoas já ouviram falar, na famosa Praia do Futuro, lá no Ceará, né? Então a gente já ouviu falar, mas lá não é só conhecido pela praia, mas é conhecido também por ter um hub muito grande de interconexões de cabos submarinos. Sim, para fazer conexão entre continentes, ainda é utilizado e com bastante, assim, bastante, digamos assim, taxa de utilização, né, de assertividade, cabos submarinos de fibra ótica, que ligam continentes inteiros. Liga, por exemplo, o Brasil aí à Europa, liga o Brasil à África. E esses cabos, eles são concentrados, 99% deles são concentrados ali na Praia do Futuro. É o que a gente chama de um hub de internet. Então, praticamente 99% do tráfego de internet que chega no Brasil hoje passa por ali.
Que interessante. Agora, professor, isso é algo comum? Ou seja, esse tipo de ligação é algo que se espalha por todo o planeta? Porque eu sinceramente não sabia. Às vezes a gente fica imaginando, né, que os processos, por serem digitais, eles acompanham toda a modernidade que se estabeleceu décadas atrás. Porque décadas atrás, por exemplo, era tudo feito por satélites, e os satélites cuidavam de tudo isso. Mas esses cabos, eles se espalham pelo planeta todo por conta da internet, professor?
Sim, são cabos que eles interconectam, né? A gente não tem nem ideia, mas a origem lá da palavra internet é uma interconexão de redes de computadores, e se interconectam de maneira física mesmo, né? Hoje, o meio físico mais comum de interconexões aí, o mais eficiente, é o que a gente conhece como fibras óticas, né? E essas fibras óticas, elas têm grandes tubulações e cabos que passam no fundo dos oceanos. Então tem todo um trabalho, né, de infraestrutura, é um trabalho minucioso, né? Eu estava comentando com a Loren agora mais cedo que a gente tem, inclusive, empresas internacionais, multinacionais, aqui no estado do Espírito Santo, de fabricação desses cabos, né? Muitas vezes as pessoas passam ali na segunda ponte e olham aquelas balsas com grandes tubos de cabos, são cabos que podem ser fibras óticas, tá? Que são utilizadas aí para fazer essas interconexões entre continentes, inclusive, né? E que se conectam, Cacá, no que a gente chama de um hub, que é o que acontece ali na Praia do Futuro. Então, esses cabos, eles estão chegando ali, trazem todo esse fluxo de informação e traz ali esse cenário que a gente está vivendo, que é da construção de uma usina de dessalinização ali da água do mar, e que pode sim, né? As pessoas falam que, ah, não, que não tem risco. Tem risco sim, se houver qualquer impacto nesse hub, pode haver um apagão no Brasil. Claro, a gente precisa situar que existem outras tecnologias, né, Cacá? Quem vai chorar de rir com isso é o Elon Musk, né? Que tem investido bastante, por exemplo, na Starlink, né? Que é aquela internet via satélite. Uhum. Mas ainda 99% da internet que a gente consome, até por conta da efetividade, né, da falta também de interferência, da baixa interferência que acontece por esse meio, é por meio cabeado ali, usando fibras óticas.
Professor, eu queria falar um pouquinho a respeito da Starlink, porque é bom a gente se lembrar o seguinte, que há, sei lá, um ano e meio, mais ou menos, o Elon Musk esteve aqui no Brasil, se encontrou com o então presidente Jair Bolsonaro, prometeu levar a internet para a Amazônia. Eu já vi algumas publicidades do serviço da Starlink aqui no Brasil, mas ainda está muito incipiente, né, professor? E aquela promessa dele lá para a Amazônia não se concretizou, é assim?
Olha, não se concretizou em partes, Cacá, porque o que acontece? Ele vem colocando muitos satélites em órbita, né? Vem investindo pesado. A tecnologia que envolve a Starlink, que é a compra da antena, né? e o pagamento ali do plano mensal, ela vem diminuindo de valor, ou seja, vem se tornando mais acessível, e a gente vê, inclusive, já empresas públicas que precisam de conectividade em áreas mais remotas, né? A gente que vive nas regiões metropolitanas, a gente não tem essa visão. Mas se a gente pegar um país com dimensões continentais como o Brasil, tem muitos locais de apagão, onde não chega sinal nenhum de internet. Então, essas, principalmente instituições públicas que precisam de conectividade, aí, digamos, nesses locais mais ermos aí do país, elas têm já estudado o Starlink como solução. Então, por mais que ainda não esteja da maneira como o Elon Musk colocou aí no último ano, né, na última visita dele ao Brasil, a gente vê uma evolução da tecnologia e a gente pode esperar uma popularização aí nos próximos anos.
Professor, então dá para a gente afirmar que essa conexão por cabos submarinos aí, que vão por todo o planeta, se espalham por todo o planeta, é ultrapassada, né? Já que a gente tem essa questão da Starlink aí, que faz a internet via satélite. E aí, acho que isso pode confundir algumas pessoas, né? Como que tem a conexão via satélite e hoje a gente tem Wi-Fi, que não precisa de cabo nenhum, mas conecta ali o notebook, o celular, tudo mais, mas a internet tem que chegar ainda assim por cabos submarinos. Então, depois que a internet chega no Brasil ali, pelos cabos em Fortaleza, na Praia do Futuro, como que ela vai então, por exemplo, para o nosso Wi-Fi? Ela vem pelo ar? Como que isso funciona, essa conexão que se espalha?
Ah, essa é uma pergunta muito boa, muito legal a gente esclarecer isso, porque a gente tem que pensar isso como uma rede que vai sendo ramificada, né? Como a gente precisa, por exemplo, conectar as redes que estão aqui no Brasil com as redes que estão, por exemplo, lá na África, a gente está falando de uma distância muito longa, né? A gente resolveria isso com satélite? Resolveríamos. Mas mesmo assim, satélites têm alto custo para serem colocados em órbita. Satélites têm uma série de desvantagens, por exemplo, de interferências meteorológicas. Então, em dias mais chuvosos, em dias em que, digamos assim, nós temos aí condições climáticas um pouco diferentes, aquela internet via satélite pode, inclusive, parar de funcionar, né? O que faz com que a outra tecnologia, que é o caso da fibra ótica, ela seja extremamente vantajosa. Hoje, a fibra ótica é uma tecnologia mais barata, mais segura do ponto de vista de manter a conexão, né? E que a gente domina. Então, assim, não é correto nós falarmos que é uma tecnologia ultrapassada. A gente consegue velocidades muito maiores, a muito menor custo com fibra ótica do que com satélite. Então, essa operação de passar um cabo submarino, que vocês devem imaginar que é uma operação custosa, ela ainda é vantajosa mesmo assim. Isso pode mudar nos próximos anos com a tecnologia? Com certeza. Mas o cenário que a gente vive hoje, que é mais vantajoso, nós temos fibras óticas. Essas fibras óticas, elas chegam ali num hub, e esse hub é onde estão, digamos ali, concentradas as conexões do que a gente chama de provedores de internet. Então, os provedores de internet que levam internet para as nossas casas, eles levam essa internet por outras tecnologias, que pode ser um cabo coaxial, pode ser uma fibra ótica, pode ser ainda, aí já um pouco ultrapassado, aquele par trançado, que é aquela conexão do telefone que chegava na nossa casa, né? O pessoal que está lembrado aí do antigo Velox, que chegou e revolucionou a internet aí do estado do Espírito Santo. Mas o que acontece? Quando essa internet chega de forma cabeada nas nossas casas, por quê? Porque são distâncias muito grandes e a gente precisa de centrais para fazer essa distribuição, aí sim que essa internet ela chega ali num equipamento que a gente chama ali de roteador Wi-Fi, que transforma aquele sinal de um sinal que está chegando de forma cabeada e codifica para um sinal wireless, né? Então, assim, tem muito caminho lá da Praia do Futuro, quando chega a internet ali naquele concentrador do mundo inteiro, até chegar na nossa casa. Mas, basicamente, é isso que acontece, tentando simplificar aí para a galera.
Muito obrigado, boa semana, bom trabalho.
Grande abraço aí para vocês, pessoal. Valeu.